passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A ambulância é vista como um símbolo de esperança para muitas pessoas, seja no transporte entre hospitais para tratamentos ou nos atendimentos emergenciais. O carro, com sua sirene característica, é sempre visto como o transporte da vida. E quem leva esse carro é o condutor de ambulância, um profissional repleto de desafios. Algumas dessas histórias serão apresentadas a partir de agora, na reportagem especial A Vida que Conduz. Você vai conhecer o mineiro Cristiano Vardil, que ajudou a salvar um homem que caiu no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. O cearense Elísio Gonçalves, que auxiliou um homem que levou 7 tiros e conseguiu mantê-lo com vida. E o brasiliense Luiz Cláudio Maciel, que participou do salvamento de uma criança que havia engolido uma moeda. A reportagem é de Maurício Desante e de Rodrigo Rezende, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. A apresentação é de Maurício Desante.
A Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância estima que 1.100.000 trabalhadores dirijam ambulâncias pelas ruas do país. Esse número, no entanto, pode ser bem maior, já que a estimativa tem por base um levantamento do Ministério do Trabalho feito há 3 anos. Aprovada pelo Senado em dezembro de 2017, a regulamentação da profissão de condutor de ambulância está em análise na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Apesar de a regulamentação ainda não ter virado lei, alguns requisitos já são exigidos para quem quiser entrar na profissão. Quem explica é Júlio Neri, de 56 anos, que conduz ambulâncias pelas ruas de Brasília há 36 anos.
Para ser motorista tem que ter o segundo grau, fazer curso. Não é qualquer motorista que pode ser trabalho de motorista, tem que ter curso do DETRAN, que isso primeiro socorro. E todo mundo tem que fazer reciclagem no DETRAN.
Mas não é só isso. Tem que ter paciência, serenidade e habilidade na direção do veículo. Não é, Júlio?
Tem que ser calmo, tranquilo. Tem que ser um bom motorista, senão você não é motorista. Não você rabata isso para te fato de ambulância por aí, né?
A cabeça boa é exigência para todo mundo, mas há diferentes categorias de condutores de ambulância. Tem aquele motorista que só leva o paciente já internado de um hospital para o outro, no caso de uma transferência ou mesmo para um exame. A rotina, nesses casos, costuma ser bem mais tranquila. Os carros são mais simples e não têm tantos equipamentos para manutenção da vida do paciente. Até porque os doentes têm o quadro clínico estabilizado antes do transporte. Situação totalmente oposta quando o condutor é de uma unidade de socorro dos bombeiros ou do SAMU. A palavra de ordem nesses casos é urgência. E aí, há vários tipos de veículos que são usados, dependendo da gravidade do atendimento que vai ser feito. Quem explica as diferenças das ambulâncias de urgência é Elísio Gonçalves, de 59 anos, que conduz um veículo do SAMU em Fortaleza, Ceará, desde 2010.
Então vamos lá, a USB, Unidade de Suporte Básico, que é composta pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista. A UZI é Unidade de Suporte Intensivo, que é composta pelo condutor socorrista, pelo técnico de enfermagem e pela enfermeira. A USA, Unidade de Suporte Avançado, ela é composta por um socorrista, um enfermeiro e um médico. E a motolância é com um condutor técnico de enfermagem.
Alguns estados da federação, como São Paulo, já instituíram o Dia do Condutor de Ambulância, comemorado anualmente em 10 de outubro. A intenção da Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância é fazer com que essa data seja estendida a todo o Brasil por meio da aprovação de uma lei federal. O projeto está em análise no Congresso Nacional. Os sindicatos que representam a categoria acham importante ter um dia específico para lembrar que muitas vidas são salvas diariamente graças ao trabalho do condutor de ambulância. Aliás, a preservação da vida é uma das maiores preocupações de quem dirige um veículo de socorro, como conta o soldado do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, Cristiano Vardil, de 28 anos.
O bem que a gente está tutelando é a vida. E quando a gente fala em vida, tem que ser levado muito a sério. Quando brada uma ocorrência para a gente, eu sei que tem alguém em algum lugar aqui da nossa cidade de Belo Horizonte precisando de ajuda, precisando de um alívio, precisando de um socorro. E quando você entende, né, e encarna essa ideia de que você é o alívio, você carrega um peso sim nas costas, o peso né, da vida alheia. E quando você transfere isso para a condução, né, vários sentimentos são aflorados, né? Você tem aquela ansiedade de querer chegar rápido, de querer levar o socorro da melhor maneira possível. Então há uma pressão automática por estar se tratando de vidas, né?
Depois de 13 anos atrás do volante de uma ambulância no Distrito Federal, o condutor Wellington Alves, de 40 anos, lembra que escolheu essa profissão ao conversar com um amigo que já trabalhava na área. Achou interessante e resolveu arriscar. Hoje ele elege a missão de salvar vidas como principal motivação para continuar na profissão.
E hoje a motivação que leva a ser condutor de veículo de emergência é saber que através do meu serviço eu consigo salvar muitas vidas. E isso é muito motivante, saber que várias vidas estão na minha mão. Isso é muito bom.
E nessa tarefa de salvar vidas, cada minuto faz a diferença. Para chamar a atenção dos outros motoristas, os veículos de emergência, quando em atendimento, só podem circular com giroflex e sirenes ligados. Além dos equipamentos médicos, todas as ambulâncias são equipadas com radiotransmissor. Isso para chamar outros veículos de socorro, alertar o corpo de bombeiros se houver um incêndio no local de atendimento, ou mesmo a polícia, no caso de haver alguém armado. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 6:30 da noite. Enquanto muitos mineiros estão presos no trânsito da capital, um fato que irá mudar a rotina do soldado do Corpo de Bombeiros Cristiano Vardil acontece no Rio Arrudas.
Uma pessoa cai dentro do Ribeirão Arrudas. Ribeirão Arrudas, para quem não conhece aqui em Belo Horizonte, é como o Rio Tietê em São Paulo, né? Ele é um córrego que passa por dentro da cidade. Tem uma altura aproximada, dependendo do seu ponto, de 8 metros, varia um pouco. Então uma pessoa havia caído lá dentro e estava deitado ao solo. E foi acionada a nossa unidade para dar o primeiro atendimento.
Uma pessoa havia acabado de cair no Ribeirão e os bombeiros foram chamados para o socorro. Vardil é o condutor da ambulância e terá que vencer o trânsito problemático do horário de pico para chegar do batalhão até o córrego.
E você sempre pensando, a gente tem que chegar rápido porque é a vida, a pessoa pode estar sangrando, a pessoa pode estar com uma hemorragia. A gente não faz milagre, né? Existem leis de trânsito para serem seguidas. A gente não pode fazer o que quer. A gente tem que obedecer a lei de trânsito. O que muda é a agilidade do motorista em fazer uma boa leitura de trânsito.
Com todos os percalços, Vardil e os demais companheiros do Corpo de Bombeiros conseguem chegar até a vítima. Era um morador de rua. Mais um cidadão salvo a partir da perícia e do trabalho do condutor de ambulância.
Essa ocorrência me marcou porque quando eu acessei a vítima, ela olhou para mim. Ela só olhou assim e falou assim, obrigado. Ela não questionou, poxa, vocês demoraram, ou então, nossa, vocês vieram muito rápido. Ela olhou nos nossos olhos e falou assim, obrigado. Isso que alimenta o coração. Era um morador de rua, um cidadão marginalizado pela sociedade. Às vezes não tem nem nome, né? Quem é? Ah, é aquele marginal ali. Não, é um cidadão.
Separados por mais de 2.400 quilômetros, o mineiro Cristiano tem sua história cruzada com a do cearense Elísio Gonçalves. Ele é condutor do SAMU na capital Fortaleza e no interior do estado. Histórias não faltam. O condutor se lembra bem, por exemplo, de uma ocorrência que envolvia um ferido por arma de fogo.
Nós fomos chamados para uma ocorrência, o qual o paciente tinha sido lesionado a arma de fogo. E chegando lá, a gente fez os exames, né, o exame clínico no local, e foi constatado que o mesmo tinha levado 7 tiros na região abdominal.
7 tiros. Parecia impossível salvar aquele homem. Mas impossível era uma palavra proibida para o enfermeiro Adonias e para o condutor Elísio.
E ao deparar com a situação, ele olhou para mim, olhei para ele e vamos trabalhar. Fizemos 2 acessos venoso. Havia uma perda muito grande de volume e na mesma hora nós repomos com o soro reidratado, 2 acessos, né, e colocamos oxigênio e acionamos a USA.
Ao chegar no hospital, nem mesmo os médicos acreditaram que o enfermeiro e o condutor da ambulância, ou USA, unidade de suporte avançado, haviam conseguido manter vivo aquele cidadão.
E no hospital no Frotão, que é o referência em trauma aqui no Nordeste, né, passemos o caso para o médico da mesma forma olhou para mim, olhou para o colega, né, o Adonias, e o condutor Elísio, que sou eu, e ele não estava entendendo a situação, porque aquele rapaz tinha se lesionado com 7 disparos de arma de fogo, todos na região torácica e ele estava vivo.
Em Belo Horizonte, outro caso vem à memória de Cristiano Vardil. Ele retornava de um atendimento corriqueiro quando foi abordado por populares. Eles apontavam um táxi.
E quando eu chego perto e vejo no olhar da mãe o pedido desesperado de me ajude. Ela estava em trabalho de parto, um parto prematuro.
Minutos depois da chegada de Vardil, uma ambulância do SAMU também chegou ao local. Ele combinou com o motorista do SAMU que faria o trabalho de batedor, abrindo caminho com o carro dos bombeiros para que o carro do SAMU, com mais estrutura ambulatorial, já pudesse dar os primeiros cuidados à mãe e ao bebê prematuro, de 5 meses.
Eu entrei dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, fui na frente, fazendo um trabalho de batedor, né? A gente vai segurando os entroncamentos e o trânsito para que a via da ambulância fique livre. Então a gente fez um percurso às 18h30, num trânsito caótico, né? Eu fazendo um serviço de batedor para levar esse suspiro de vida até o hospital.
As duas ambulâncias chegaram ao destino, preservaram o suspiro de vida.
E o mais sensacional dessa nossa profissão. Eu poderia ter pensado assim, nossa, eu quero acompanhar, eu quero saber o que vai acontecer. Nesse exato momento entrou outra ocorrência para a gente. Ou seja, outra pessoa precisava da gente. Isso é sensacional porque naquele momento encerrava-se aquele ciclo emocional com aquela vítima e passava para outra.
Guiar o carro pelas ruas de uma grande cidade como Brasília é um desafio por si só. Imagine então se você tiver na parte de trás do veículo um paciente entre a vida e a morte. Alguém que depende da sua habilidade e destreza ao volante para sobreviver. E se for uma criança engasgada, com uma moeda presa na traqueia, engolida naquela curiosidade infantil de colocar tudo na boca? Pois é, foi o que aconteceu com Luiz Cláudio Maciel, condutor de ambulância do Hospital do Gama, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Era madrugada e no Gama não tinha o equipamento para fazer a desobstrução na garganta do garoto. Luiz teve que ser ágil para levar o menino a tempo ao hospital de base, o principal centro de atendimento emergencial em Brasília. Mas ao chegar lá, crente que o menino seria salvo, veio a má notícia.
O Hospital do Gama deu o primeiro atendimento, sendo que endoscopia de emergência é só aqui no base. O paciente veio transportado à noite e o médico não quis fazer o procedimento, que disse que estava sem alguém para ajudá-lo. E retornou o paciente.
A situação do garoto era delicada. Qualquer movimento mais brusco poderia mover a moeda, obstruir totalmente a traqueia e levar o menino à morte. Com um cenário desses dentro da ambulância, Luiz não pensou duas vezes. No lugar de levar o garoto de volta ao Gama, como determinou o médico, ele aconselhou o pai da criança a procurar a delegacia de polícia.
O pai da criança foi na delegacia, fez a ocorrência, o delegado se sentiu sensibilizado e veio junto. E nós viemos escoltado até aqui. Chegou, não foi 5 minutos, o cara tirou a moeda e a criança ficou bem.
Luiz classifica esse dia como emocionante, mas não deixa de se revoltar com o comportamento do médico, que quase levou uma criança a óbito. Emoção também deve ter sentido o condutor de ambulância Júlio Neri. Ele estava dirigindo tranquilo por uma das principais vias de Brasília. Tinha acabado de deixar um paciente para fazer um exame e retornava para o hospital de base, quando, de repente, bem na frente da ambulância, o motoqueiro tomou um baita tombo.
Meu dever é parar para dar socorro. Se é que meu carro não está preparado para dar um socorro numa pessoa que caiu. Tem que ver o seu bombeiro com aquela talha, etc. Né? Eu parei, mas o meu enfermeiro, a gente deu a assistência para ele. E aí, trouxe ele para o hospital de base.
Apesar da ambulância do Júlio ser bem simples, só usada para transportar pacientes entre hospitais, a decisão de socorrer o motoqueiro e a agilidade para levá-lo à emergência fizeram toda a diferença.
Chegou aqui o médico e falou, se você não traz esse rapaz, ele tinha morrido em 10 minutos. Porque ele bateu a cabeça no meio fio, o capacete saiu e ele criou coágulo na cabeça de sangue. E aí ele foi na minha casa me agradecer. Foi um dos presentes que eu ganhei esse ano de 2018.
O condutor de ambulância, Wellington Alves, lembra que o dia a dia da profissão é marcado por uma sucessão de emergências e que nem sempre dá tempo de se preocupar com o destino de cada paciente que é deixado no hospital. Antes de saber o que aconteceu, já vem outro atendimento de urgência para fazer. Mas a vida sempre acha um jeitinho de reverenciar quem tão bem a conduz.
E uma situação que marcou muito na minha vida foi um dia que a gente saiu para atender uma parada cardíaca, conseguimos reverter a parada, e conduzimos o paciente até o hospital e depois de alguns dias ele ligou na empresa para agradecer pelo atendimento que foi prestado a ele. Ele se sentiu muito satisfeito e com isso eu fiquei muito feliz.
Mas nem tudo são flores para quem carrega a vida no fio da navalha. Júlio Neri lembra de um caso de uma mãe que entrou em trabalho de parto dentro da ambulância dele entre os hospitais de Sobradinho e Planaltina. Júlio estava sozinho no carro porque na época, há mais de 20 anos, não era obrigatória a presença de um técnico de enfermagem no transporte de pacientes.
Eu tinha que fazer o parto dela. Foi terrível, parei a ambulância no encostamento e aí fui fazer o parto. Se é que o menino veio ao contrário, veio os pezinhos dele. E aí não sabia se fazer o parto, terminar de fazer o parto, porque a criança quando vem ao contrário, ela não sai, tem que ser com o médico.
A saída foi acelerar a ambulância rumo ao hospital mais próximo. Júlio conta que chegou à emergência gritando por socorro e que o atendimento foi bastante rápido. A mulher foi levada para o centro cirúrgico, mas a criança, infelizmente, não sobreviveu.
No próximo bloco da reportagem especial A Vida que Conduz, você vai conhecer desafios enfrentados por condutores de ambulância no dia a dia da profissão e saber quais propostas estão em discussão no Congresso Nacional sobre o assunto.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.